Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, capital de todos os paraibanos, 6:01.
Essa é a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Alô, Paraíba, boa noite, paraibanos e paraibanas, todos nós aniversariantes do dia, hoje 5 de agosto de 2020, data do aniversário da fundação da nossa Paraíba, portanto, aniversário de João Pessoa, a capital desse belo e acolhedor estado. 6:02, boa noite, pessoense Wallison Farias.
Boa noite, sertanejo e pessoense Heron Cidia, Wallison Bezerra, hein?
O dia todo, de todo mundo.
6:02, 6:02. Boa noite, Wallace. Boa noite a todo mundo que tá ligado com a gente. Aqui, ó.
Na hora, hora H, hora de ligar, hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Já está no ar pra todo lugar, hora H, 6:03. O Alisson Bezerro, que representa pra você, pessoense da Gema, essa data, o Alisson.
É uma data muito importante, era a data de todos os paraibanos celebrarem os 435 anos dessa capital que acolhe tanta gente. Acolheu você que veio lá de Marizópolis, mas acolhe a todo o Brasil, a cidade querida por todos. Parabéns, João Pessoa, parabéns, Mandacaru, parabéns a todos os paraibanos.
Boa noite pra João Pessoa, boa noite pra Paraíba, que aniversaria hoje, e eu trago aqui o depoimento dos paraibanos que são acolhidos aqui em João Pessoa. Essa é uma cidade realmente de todos os paraibanos. Quando a gente vai ver na sua história, a partir de quem governa, de quem empreende, de quem investe, tem gente de todos os cantos e recantos dessa Paraíba. Por isso que João Pessoa consegue essa confluência, abrigar e abraçar a todos, e é por isso que a gente quer tanto bem a essa cidade tão especial. 6:04, essas e outras a partir de agora, porque a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Ministro Gilmar Mendes determina a retirada de tornozeleira eletrônica do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho.
STF referenda decisão que proíbe cortes no Bolsa Família. A ação foi movida pelo governo da Paraíba.
Crítico da Operação Lava Jato, paraibano Eitel Santiago pede demissão da Procuradoria-Geral da República.
PSDB expulsa deputado que foi indicado por Arthur Lira para assumir liderança da maioria no lugar de Agnaldo Ribeiro.
Luciano Cartacho rebate críticas de parentesco com Edilma Freire e diz que pré-candidata tem própria história.
Paraíba ultrapassa 87 mil infectados pelo coronavírus e se aproxima de 2 mil mortes.
Prefeitura de João Pessoa não tem previsão para retorno das aulas na capital paraibana.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Amanhã, a maré baixa será às 12:06 da tarde, meio-dia 6, 30 centímetros.
A alta será às 6 da noite, 21 minutos, com 2 metros e 20 centímetros.
E atenção para a previsão do tempo.
A temperatura terá máxima de 30 graus e a mínima será de 16.
A quinta-feira deve ser com baixa umidade em cidades do sertão da Paraíba.
Em João Pessoa, agora, os termômetros marcam 24 graus.
19 graus em Campina Grande, Rainha da Borborema. Paraibanos e paraibanas, se faltava a Ricardo Coutinho apenas um motivo para ser candidato a prefeito de João Pessoa agora em 2020, esse motivo saiu do forno, ele ganhou hoje. E veio das mãos do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, cuja caneta assinou e acatou um habeas corpus e mandou retirar a tornozeleira eletrônica do ex-governador Ricardo Coutinho. Uma determinação que terá de ser cumprida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que determinou as medidas cautelares que são cumpridas por Ricardo e outros investigados e denunciados na Operação Calvário. Esse equipamento era um dos grandes tormentos do socialista e a principal ferramenta do discurso dos adversários, que obviamente utilizavam ou falavam desse tema numa inconfundível tentativa de constranger o ex-governador Ricardo Coutinho a entrar numa disputa e, se entrasse, constrangê-lo nos debates, nas discussões. Pelo uso dessa tornozeleira, Ricardo Coutinho foi até desafiado por concorrentes em João Pessoa, capital do estado, num erro de cálculo, né? Já dava para ver que era um erro de cálculo de quem não estava contabilizando ou não estava calculando as comuns reviravoltas no âmbito da justiça brasileira. Que uma hora decide uma coisa, outra hora decide outra, nem sempre o peso para uma coisa é a mesma medida para outra. Pois é. Dito isso, Ricardo Coutinho, a partir de agora, por obra e graça da decisão do ministro Gilmar Mendes, chega nessa reta final da pré-campanha e se aproximando das convenções com um peso a menos para carregar. Por isso mesmo, mais do que nunca, é candidatíssimo.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H, central da interação.
Opa! Desde menino, 6:08. Valeu, Paraíba! Obrigado a você que tá ligado com a gente. A partir de agora, vamos interagir nos nossos canais de comunicação. Conversar nesse feriado paraibano.
Sangue da gente, essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes, cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar, nessa selva só dura, adoçando amargura e soltando
nessa ar. Selva, meu amigo, só dura, adoçando amargura, viu, Alisson Bezerra? Vamos interagir a partir de agora comigo, você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com D, mudo no final, Alisson.
Tudo olá, junto, Eron, tudo estamos aqui na Hora H.
Obrigado, vamos que vamos.
Eu tô aí, Anderson José, eu tô aí? Agora
tá chegando,
eu tô.
Chegou.
Você pode acompanhar também através do facebook.com/portalmaspb. Acessa lá, interage. Qual é a mensagem que você tem para deixar para João Pessoa, a capital de todos os paraibanos? Mande sua interação também pelo YouTube, na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. E claro, a gente quer ouvir a sua voz. Mande sua mensagem de até 30 segundos para o WhatsApp 993465236. Repetindo, Eron, 993465236. Qual a importância da capital de todos os paraibanos que hoje celebra 435 anos. E comente também as principais notícias que vamos trazer no jornal de hoje. É feriado, eu quis ter uma folga, mas Eron Cid não deixou. Disse que a notícia não pode parar. Então, já que não pode parar, vamos com a informação, Eron. Agora, quando terminar o programa, nós temos o podcast do Hora H, Eron.
Diga pois aí. É, terminou o programa, você pode acompanhar a gente, o programa na íntegra, se não deu para ouvir todo, pode acompanhar todo o programa ou os principais momentos em reportagens, matérias, opiniões e comentários. É só ir no Spotify, no Deezer e procurar Programa Hora H. Vá lá, digita Programa Hora H, você acha a gente, compartilha o que você quiser, quando quiser, na hora que quiser. 6:10 agora, 6:10, aniversário de João Pessoa, aniversário da Paraíba, o Alisson Bezerra. O Alisson Bezerra provocou. Fale aí do que é que, qual é a importância de João Pessoa.
Acho que mais
e fala também dos desafios de João Pessoa.
Mas
o que a gente tem para corrigir, né, Alisson? Tem muita coisa para avançar, para desenvolver, para evoluir. Ainda somos, vamos admitir, uma cidade ainda provinciana de alguma forma, mas que tem muitos potenciais. É uma excelente matéria-prima que pode e deve ser lapidada. Estamos localizados estrategicamente cruzamento aqui entre a capital pernambucana e a capital potiguar. Podemos tirar proveito disso. João Pessoa ainda tem muitas dívidas ainda com sua periferia, né? Uma cidade que precisa ter um olhar mais sistêmico e horizontal de toda a cidade. O direito que o morador do Bessa tem, o do Grotão também tem que ter, né? O investimento em asfaltamento, em entretenimento, em zeladoria que tem lá no Cabo Branco, Tambaú, também tem que chegar em Valentina, em Mangabeira. Enfim, tem muitos desafios, mas é uma cidade que já provou que pode chegar muito longe. E se chegou até aqui, sendo a cidade que é, pode avançar muito mais, seu Alisson.
Pode sim, Violão. Tem muito para avançar. João Pessoa é uma capital que a gente sempre que conversa com pessoas que moram fora, Brasília, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, todos elogiam muito nossa cidade, dizem que é uma cidade acolhedora, que apesar da violência que a gente enfrenta aqui, é tranquila em relação a outras capitais.
Apesar do trânsito, que não é muito bom, mas é muito melhor aqui, que em muito lugar.
Aqui a gente não passa uma hora, duas horas, três horas, como o pessoal de São Paulo passa, mas a gente precisa desenvolver para que amanhã, daqui a um ano, daqui a dois anos, a gente não passe por esses problemas. É preciso que os gestores continuem dando atenção à capital de todos os paraibanos, que acolhe todo mundo. Um exemplo está aqui ao meu lado, veio lá de Marisópolis, sertão do estado, e foi acolhido aqui por João Pessoa. Acolhe gente do norte, do sul, de outros estados, de outros países. Gente do mundo todo aqui em João Pessoa, a cidade que eu tenho muito orgulho de dizer que sou pessoense sim, nasci aqui em 18 de abril de 1994 e desde então moro no bairro de Mandacaru, um dos mais tradicionais da nossa capital, Heron.
Eu sou de Marisópolis, República de Marisópolis, no sertão da Paraíba, mas fui adotado aqui por João Pessoa e essa cidade que me ofereceu todas as oportunidades, desde a graduação no curso de comunicação, curso de jornalismo na Universidade Federal da Paraíba, até o primeiro emprego, filho, família, graças a Deus. O pão de cada dia a gente conquista aqui pela força de João Pessoa, pela sua capacidade produtiva, pela cidade cosmopolita que é, e de muita gente que, assim como eu e tantos outros, Wallace, que vem para aqui não só para morar, mas para investir. Por exemplo, um dos investidores de João Pessoa que merece que a gente tire o chapéu aqui, além de tantos outros, um sertanejo. Homem da rede de postos Opção, Nelson Lira Filho. Rede de postos Opção tem vários postos de combustíveis que abastecem João Pessoa, dão energia, fazem essa cidade andar adiante, exatamente a partir do empreendimento, da organização, da capacidade de investimento. É ela que nos oferece também nesse horário, a rede de postos Opção, em João Pessoa. Por onde você anda, tem um posto da rede Opção no seu caminho.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6 horas e 14 minutos. Um abraço para meu companheiro, meu confrade, amigo, gente do bem, Emerson Machado, que está de folga hoje.
Abraço.
E aí tá zapeando, o rádio está ouvindo a gente. Um abraço, Emerson. Grande figura, grande influenciador digital dessa Paraíba, suplente de deputado federal, mas acima de tudo, um amigo, um cara, um trabalhador. Emerson é aquele que a gente pode chamar de um trabalhador. Não se conformou apenas com sucesso no rádio, na televisão. É um empreendedor aqui de João Pessoa, constrói, trabalha e é gente que merece o nosso aplauso, o nosso reconhecimento. 6h15, a principal notícia do dia. Foi um presente, literalmente, para Ricardo Coutinho, ex-prefeito de João Pessoa, duas vezes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ou determinou que o Tribunal de Justiça da Paraíba retire a tornozeleira eletrônica do ex-governador Ricardo Coutinho, que cumpre medidas cautelares por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Essa informação foi divulgada em absoluta primeira mão hoje à tarde, pelo portal Mais PB, o Alisson Bezerra. Mérito seu.
De acordo com a decisão do magistrado, do ministro Gilmar Mendes, Heron, Ricardo Coutinho deve ficar sem a tornozeleira eletrônica até que o habeas corpus seja julgado mérito do habeas corpus. Para quem não lembra, a defesa de Ricardo Coutinho impetrou ainda no mês de junho com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Esse processo está em segredo de justiça para que Ricardo tirasse a tornozeleira e pudesse sair de noite de casa. Ele também cumpre medidas, ele tem que ficar em recolhimento domiciliar noturno. A defesa alegou na época, Aaron, que a tornozeleira de Ricardo estava com problemas. E devido a esses problemas, Ricardo tinha que sair de casa para fazer o conserto. E isso trariam a exposição a ele ao novo coronavírus, que poderia Ricardo ser infectado e levar a infecção para a família. Noticiamos aqui no Hora H e também no portal MSPB que durante o mês de julho, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, Dias Toffoli, que é presidente do Supremo, e Luiz Fux, que é vice-presidente do Supremo, eles negaram durante o recesso judiciário. Quando foi na última segunda-feira, o dia que voltou o recesso judiciário, o ministro Gilmar Mendes acatou esse habeas corpus e determinou a retirada da tornozeleira eletrônica. Essa informação foi trazida em primeira mão hoje à tarde pela reportagem do portal MSPB. É uma decisão, claro, Arão, que traz um impacto muito grande nas eleições deste ano, mas também para outros investigados da Operação Calvário. Fui apurar para saber se vai ter... se os outros investigados também vão requerer esse benefício. A gente sabe que a prefeita do Conde, Márcia Lucena, usa a tornozeleira eletrônica, os ex-secretários Gilberto Carneiro e Waldson de Souza também usam a tornozeleira. Como esse processo está em sigilo...
Cláudia Veras, não?
Cláudia Veras também usa a tornozeleira. Como esse processo está em sigilo, Aaron, está em segredo de justiça, eles vão aguardar ter acesso ao despacho do ministro Gilmar Mendes para ver as ocasiões que eles podem requerer uma extensão do benefício de Ricardo. No mês de dezembro, quando o STJ determinou a soltura de Ricardo Coutinho, outros investigados também postularam a extensão do benefício e foram soltos, como exemplo da prefeita do Conde, Márcia Lucena. Então está a expectativa agora deles, Aaron, para saber se também podem ter direito ou não. Falando em Cláudia Veras, ontem a defesa da ex-secretária de Saúde do Estado, Cláudia Veras, apresentou uma petição no Superior Tribunal de Justiça. Ainda não consegui apurar o que se trata essa petição, mas é no âmbito da Operação Calvário, Aaron.
É uma decisão que tem impactos políticos. Foi o objeto do meu comentário agora há pouco, porque ela encoraja, pelo menos essa é a palavra que pode ser colocada nesse momento, uma candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho, que em alguns momentos, alguns setores do PSB receavam, tergiversavam, tentavam insuflar alguns outros planos que não fosse o de Ricardo Coutinho, mas sabidamente é impossível encontrar um substituto para Ricardo Coutinho no PSB para disputar a prefeitura de João Pessoa, alguém que tenha o desempenho eleitoral, a presença na cidade como a que ele teve, porque governou João Pessoa por dois mandatos de prefeito, dois mandatos de governador e teve uma presença na cidade de João Pessoa. Isso retira, de alguma forma, o combustível do discurso dos adversários contra Ricardo Coutinho. Não é que ele está sendo inocentado, mas ele se livra de um incômodo e um grande incômodo, né? De um constrangimento e um grande constrangimento, e fica autorizado agora. Ele pode andar, né, pela cidade, o Wallace Bezerra pode ocupar espaço, pode participar de debates sem o constrangimento de uma tornozeleira eletrônica. Não é uma decisão favorável ao ex-governador Ricardo Coutinho. Ela não entra no mérito das acusações contra o ex-governador Ricardo Coutinho, mas de alguma forma no imaginário popular aliviam, digamos assim, a barra do ex-governador. Como eu disse no comentário, se faltava um motivo para Ricardo ser candidato, esse motivo chegou exatamente hoje, no dia do aniversário de João Pessoa, no presente do Dr. Gilmar Mendes.
Ontem a gente comentava aqui no programa, Aaron, que Ricardo passou a postar, desde a tarde de ontem, algumas imagens, relembrando obras de quando ele estava à frente da Prefeitura de João Pessoa e também do Governo do Estado, obras aqui para a capital. E aí já se consolida ainda mais essa intenção de Ricardo, sim, ser candidato a prefeito de João Pessoa.
O plano sempre foi esse, o plano é R, plano Ricardo Coutinho. Candidatíssimo. E vai dar trabalho. 6 horas e 20 minutos, Supremo Tribunal Federal manteve hoje à tarde a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, que proibiu cortes no programa Bolsa Família.
Essa ação foi movida pelo governo da Paraíba em conjunto com os da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. A decisão, porém, Aaron, por se tratar de uma repercussão geral, se encaixa em todo o país.
Por unanimidade, os demais ministros decidiram manter a liminar. Estavam ausentes da sessão apenas os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia.
Ainda em Brasília, o paraibano Eitel Santiago pediu demissão do cargo de secretário-geral do Ministério Público da União. Essa função fazia parte da Procuradoria-Geral da República. Hoje à tarde eu conversei com o Eitel Santiago, ele disse que essa decisão foi por foro íntimo, Aaron, por questão de foro íntimo, mas sai em paz. Quem não lembra, no mês passado, Eitel foi alvo de críticas por parte de procuradores pelas palavras que Eitel falou sobre a Lava Jato. Disse que havia um tipo de ilegalidade na Operação Lava Jato. Mais de 200 integrantes da... da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, encaminharam uma carta ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo a demissão de paraibano. Hoje consolidou o Seron a demissão por vontade própria de Eitel Santiago, da Procuradoria-Geral da República. Esperado, Aroncino?
Pressão, não aguentou a pressão, né? Não aguentou a pressão, não resistiu, preferiu sair. Talvez até ouviu a sugestão de alguém lá, na confiança dele, que ele deveria sair para evitar esticar ainda mais essa corda. 6:21, 6:21, daqui a pouco nós vamos abrir Brasília, o Alisson Bezerra, para falar sobre a expulsão do deputado Celso Sabino do PSDB. O que é que houve lá, Alisson?
A gente noticiou aqui ontem, Aaron, que o deputado Arthur Lira, líder do PP na Câmara Federal, ele começou com uma articulação para destituir, tirar o paraibano Aguinaldo Ribeiro da liderança da maioria. O que é que acontece? Celso Sabino era um dos parlamentares indicados por Arthur Lira para poder assumir esse posto. Ele é do PSDB. A gente conhece que o PSDB tem algumas críticas ao governo Jair Bolsonaro e não quer fazer parte diretamente da base. Por conta disso, hoje à tarde, o presidente nacional do PSDB, o ex-deputado e ex-ministro Bruno Araújo, informou, por meio de nota, que vai abrir um processo para expulsar o Celso Sabino do partido, Aaron. Mostra um pouco de força do paraibano Aguinaldo Ribeiro na Câmara Federal, né?
E vamos para Brasília saber mais sobre esse assunto agora com o Willer Diniz.
Hora de Brasília.
PSDB expulsa Celso Sabino do PSDB do Pará. Era a queda de braço aí entre Arthur Lira e o paraibano Aguinaldo Ribeiro, tudo pelo comando da liderança da maioria. O Willer Diniz, por que deu ruim para Celso Sabino, Willer? Boa noite.
Boa noite, Heron, boa noite, Alisson. Deu ruim para Celso Sabino por uma razão muito óbvia, porque o que está em disputa aí não é esse cargo de liderança da maioria, porque esse é um cargo inexpressivo, foi criado no governo Michel Temer, para abrigar ali um amigo, era o deputado Lelo Coimbra do Espírito Santo. Na verdade, o pano de fundo dessa briga é a sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. Arthur Lira é um candidato alinhado ao Palácio do Planalto. Ao perceber essa movimentação, Rodrigo Maia, com o MDB, desembarca do Centrão, ou seja, ele desidrata o Centrão e esfarinha praticamente a candidatura de Arthur Lira. Sai para um outro bloco, fazendo uma composição entre DEM, MDB e PSDB, para também disputar a presidência. E nesse campo aí, o nome que hoje ganha muito força é exatamente o paraibano Aguinaldo Ribeiro. E é muito provável que quem engrosse essa fileira aí seja dos de oposição, dando aí um favoritismo ao candidato de Rodrigo Maia. Como o PSDB fez esse movimento junto com Rodrigo Maia e combinado de esvaziar o Centrão, obviamente que a retaliação partidária seria no sentido de provocar a expulsão aí do Celso Sabino. É uma contradição do PSDB, mais uma, porque até hoje o deputado Aécio Neves, por crimes muito mais graves, não foi expulso, venceu a batalha interna pela manutenção, pela permanência dele entre os tucanos.
De contradição em contradição, vai vivendo o PSDB, né, Willer?
Por isso é que está hoje no fundo do poço, depois de ter ocupado a presidência da República. É um partido que está demonstrando uma tolerância exagerada com os desmandos do governo Jair Bolsonaro, mesmo em relação ao combate da pandemia e também em relação àquelas pregações golpistas que são objetos até de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. E o PSDB é incapaz de fazer um juízo crítico sobre esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Mas então, a questão aí do Celso Sabino é nessa linha, viu, Heron? Que é exatamente a antecipação da eleição da presidência da Câmara dos Deputados, onde hoje, no quadro de hoje, o governo pode entrar pesado, dar cargos a Arthur Lira para distribuir entre aliados, mas hoje o favoritismo é dos aliados do Rodrigo Maia.
Willer, a gente noticiou há pouco a demissão de Eitel Santiago da Procuradoria-Geral da República. Qual foi o impacto dessa demissão aí em Brasília?
O jornal Globo já tinha noticiado essa saída do Eitel Santiago, e a origem dela não é muito bastidor, não, ela é muito pública. Ele deu uma entrevista fazendo muitos elogios, debruçando muitas loas aí ao presidente da República. Você sabe que isso aí no Ministério Público é muito mal visto, especialmente quando você tem um processo da escolha do chefe do Ministério Público que se deu fora da tríplice. O Augusto Aras foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro fora da tradição, não é uma obrigação, fora daquela tradição de um dos indicados da lista tríplice, que é feita uma eleição interna no Ministério Público, os procuradores votam e essa lista de três nomes é encaminhada ao presidente da República, que tradicionalmente escolhe entre eles. Mas o presidente Jair Bolsonaro optou por escolher o nome de sua confiança, que a partir do momento que começou a conflagrar com a Lava Jato, passou também a contar aí com a antipatia de muitos dos procuradores.
Weyler Diniz, muito obrigado pelas informações direto de Brasília. A gente se encontra amanhã. Boa noite, Weyler.
Boa noite, um grande abraço a todos.
Valeu, 6h27 agora. Vamos interagir, Alisson?
Antes da interação, tenho novidades da Operação Calvário, Aroncide, sobre esse habeas corpus. Conte do ex-governador tudo. Ricardo Coutinho. Frustração para os outros investigados. Esse corpo só beneficia Ricardo. Agora os outros, se quiserem, vão ter que pleitear junto ao Supremo Tribunal Federal e torcer para que o processo caia nas mãos de Gilmar Mendes.
É porque o argumento que foi usado para Ricardo não pode encaixar em todo mundo. Qual foi o argumento maior lá, utilizado pela defesa? Que Ricardo Coutinho tem uma tornozeleira que está apresentando muito problema e ele precisa se deslocar muito para conserto. E como ele é da faixa de risco, ou é apresentado como do grupo de risco em relação à pandemia, ele estaria muito suscetível a contrair a doença exatamente por essa necessidade de estar reiteradamente fazendo esse conserto do equipamento. Então, esse foi um argumento. É todo mundo que pode fazer esse mesmo argumento. Né? Não cabe para todo mundo, não encaixa para todo mundo. 6h28, é hora da interação. É você na hora H.
Você na hora H. Central da Interação.
993-46-5236, 993-46-5236, mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e você pode mandar o seu recado.
Parabéns, João Pessoa, por servir de bênção para os meus filhos, Jorge do Poeta e Breno Olive. Aqui de Lucena, professor Abel.
Boa noite, professor.
Boa noite, aqui quem fala é Delegado FM, tô na cidade que ensinou a Paraíba ler Cajazeiras, tô na escuta do Hora H. Parabéns para a capital paraibana, para todos os paraibanos, boa noite, tô sempre na escuta.
Boa noite,
para o meu primo Airlan, aí na capital paraibana, João Pessoa, felicidade para todos.
Obrigado, delegado. Um abraço, prazer ouvi-lo aqui, meu irmão. Valeu, saber que você tá ligado aí na Mais FM de Cajazeiras. Um abraço.
Eron, boa noite, Eron Cid, boa noite aí, teu amigão aí. Dá uns parabéns aí, aniversário de João Pessoa, né? Que João Pessoa merece muito ainda, né? Viu, Cid? Parabéns aí, João Pessoa aí, viu? Manda um abraço pra Junaral hoje aí, tá aí, João Pessoa, viu?
Obrigado, meu irmão, um abraço pra você.
Boa noite, Eron Cid, que tá falando Cambatinha, estamos aqui na escuta, Jander Carneiro, toda a turma do grupo, muito certo, o Papai Simalo, Sué, Naldinho Bola Fogo, João Merez, Caminhoneiro, Mirador, Paulo Zé Torres, Tiago Mercadinho Torres, viu? Marcelo Paes, Antonieto Gostosinho, no Alto Plano, boa noite aí, galera.
Boa noite, minha gente, boa noite, Alisson.
Fala, turma boa, boa noite.
Boa noite.
Silvestre aqui de Remijo. Tô aqui na cidade de Solônia pintando uma casa. Eita. Conectado com vocês. Valeu.
Valeu, Silvestre. Um abraço pra Solânia. Alô, Solânia. Brejo da Paraíba. Alô, todo mundo se liga com a gente aí na Pop FM de Areia e na Constelação FM de Guarabira.
Boa noite. Olá, já. Tô. Escuta aí no YouTube.
Está trabalhando, viu?
Olá, boa noite, Eron Cida. Estou aqui em Guarabira ouvindo o programa. Eron, gosta de saber, no caso, vão tirar a tornozeleira do ex-governador Ricardo Coutinho. Aí qual que é presidiário? Se um advogado entrar com ação, pode ser retirada a tornozeleira dele igualmente, vão fazer com o Ricardo ou não?
Depende. Valeu, obrigado. Do ministro, né, Eron?
Rapaz, meu irmão, só não faça pergunta difícil, não. Que eu comentei
outro dia. Depende de quem vai dar a canetada.
No Brasil, cada magistrado tem uma jurisprudência na cabeça. Então, o que serve para um, não serve para outro. E assim vai. Depende de quem vai julgar.
Boa noite, Aaron Cides, todos que faz o Hora H.
Boa noite.
Sou ouvinte assíduo desse programa.
Obrigado.
Aqui é Maio Trajano, São Sebastião, Lagoa de Roça. Parabéns pelo programa. Você é um grande comunicador, viu, Aaron? Tá de parabéns pelo programa. Escuta aqui através dos portais do Mais PB e também de maneira radiofônica. Na Rádio Pop de Areia.
Obrigado, meu irmão. Um abraço para a Areia. Em breve estamos chegando por aí. O Davi Alves, lá da Rádio Mais FM de Cajazeiras, me lembra. Eron, delegado é locutor moral da Rádio Cidade. Eu sei, rapaz. Rádio Cidade FM 104.9, onde já até fiz cobertura de carnaval com você, não foi, Davi? Um abraço, delegado.
Boa noite, Aaron Cid. Boa noite, Alisson Bezerra. Aqui é Marcelino. Estou escutando vocês aqui.
Oi,
através
Marcelino.
Da 94,7 Independência FM de Catolé do Rocha. Parabéns a João Pessoa e a todos para que exerçamos a nossa cidadania com liberdade e responsabilidade para construir uma nova Paraíba e uma nova pessoense capaz de acolher cada vez mais os paraibanos.
Obrigado, meu irmão. Um abraço para você. Tem mais aí, minha gente?
Tem aqui com força, viu? Posso ir por aqui?
Bora lá. Ó, bem rapidinho aqui. Boa Roberto noite, Lima, bem rapidinho aqui. Rodrigo... Não, é o Roberto, meu Deus. Não, Rodrigo Lima tá aqui ligado com a gente. O Roberto Lima. Boa noite, Aaron. Tô na escuta no Bessa. Roberto Lima, no bairro do Bessa, em João Pessoa. Tá na Rádio Pop FM 89.3. Boa noite, Roberto.
Boa noite, amigo Aaron Cid. Gilberto Salles de Pombal, amigo. Rapaz, será
Oi,
que tem gente, tem coragem de votar em Ricardo Coutinho pra prefeito de João Pessoa? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, é uma vergonha, viu? Eita, agora todo mundo vai, Joãozinho que defende e solta. Um abraço, amigo.
Um abraço, meu irmão. Cada um com suas escolhas, né? Não é isso? A gente de Princesa Isabel na Princesa FM 92.5. Alô, Fábio Dantas, tá dizendo aqui, Break News, taxa Selic 2.0. Um abraço, Fábio.
Posso ir para aqui pro Facebook, Aaron, agora?
Bora que bora.
Gisele Otaviano dizendo, parabéns, João Pessoa, boa noite, Aaron e Wallison, duas autarquias do jornalismo paraibano. Ela tá lá em Brejo do Cruz, Rangel Lopes,
boa
parabéns.
Boa noite, Brejo do Cruz.
Minha querida Jampa, o Francisco Bezerra diz o seguinte, Aaron, por que você não fala o que tem vontade de falar, como, por exemplo, que nem todos podem pagar o que Ricardo Coutinho pagou? Fiquei sem entender essa...
Como é? Ele tá dizendo que Ricardo Coutinho pagou para tirar a tornozeleira? Eu não posso dizer, porque eu não tenho prova para dizer isso, né? A gente só comenta em cima dos fatos, não adianta ficar fazendo especulação. Agora, muita gente imagina que a força econômica tem influência nas decisões, mas a gente não pode generalizar, né? Vamos imaginar que Gilmar Mendes, ao decidir isso, decidiu com a sua consciência de magistrado.
O Francisco Rabelo está dizendo, boa noite, sou aqui de Manaíra, na cidade de Manaíra, que fica na região da Serra do Teixeira.
Tá ouvindo pela Princesa FM.
Aaron e Wallison, Ricardo Coutinho não pode sair para fazer manutenção e quer sair para fazer campanha política? Interessante, né?
Uhum. Sebismar Moura, ele tá ouvindo em Pombal também, tá na Bom Sucesso FM, Sertão dando parabéns
Paraíba.
Pra João Pessoa aqui, viu? Sebismar Moura, o Alisson.
Helder Aquino dizendo, boa noite, estou sempre na escuta em Uiraúna, Rangel
boa
Lopes,
noite,
em São Vicente do Seridó, mas mora no Rio de Janeiro. Ana Paula em Princesa Isabel, Deda Marcelino dizendo, o caso de Ricardo de tirar a tornozeleira, dizendo que é a manobra dos advogados. O Moisés Oliveira, Moisés Taveira, na verdade, tá escutando a gente em Campina Grande, Francisco Teixeira, Antônio da Silva, em Natuba, Edson Vasconcelos, deixa eu ver mais mensagem aqui, era uma Francisca Silva, tá dizendo, boa noite para esta capital linda, onde eu tive o privilégio de morar por 19 anos, a minha querida João Pessoa, um alô para ela em Coremas, o Sertão, Aaron,
abraço,
tá dizendo
Coremas.
Que gosta muito do programa.
Obrigado, Pedro Maravilha, tá dizendo, boa noite, meu amigo, Deus e Nossa Senhora abençoe vocês e a família de vocês, obrigado, Pedro, um abraço, é hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui no Hora H.
Governador João Azevedo determina retorno do cronograma para o concurso da Fundac.
Tem mais. Ainda hoje, a Prefeitura de João Pessoa ainda não tem previsão para retorno das aulas na capital paraibana.
E o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, rebateu aquelas críticas de adversários por causa do seu parentesco com a pré-candidata Dilma Freire.
Ele disse que ela tem história própria.
E tem um novo boletim epidemiológico dos casos de coronavírus aqui na Paraíba.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
Um dia, em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Até já, hein?
Lá, 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 lá. Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta com você em toda a Paraíba. Obrigado a você pela sintonia, pela companhia. Obrigado a você que volta com a gente, com informação, com agilidade, opinião, com credibilidade.
O dia todo, numa hora, Hora H.
6h39 no oferecimento dos postos da Rede Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança.
Mais informações sobre a decisão de hoje do ministro Gilmar Mendes, que beneficia o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Segundo apurou o repórter Roberto Tagino, da redação do portal Mais PB, Heron, a liminar só foi em relação à tornozeleira eletrônica, ou seja, Ricardo ainda tem que cumprir aquele recolhimento domiciliar noturno, viu, Heron?
Vamos dar aí para os debates noturnos.
Então essa foi a informação apurada pelo repórter Roberto Tagino, do portal Mais PB.
Obrigado, Roberto. 6h40, a gente traz agora as últimas informações do novo coronavírus. Boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba aponta 1.311 novas confirmações de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Repetindo, Alisson.
1.311 novos casos de Covid-19 na Paraíba em 24 horas. Com isso, Heron, nós já chegamos a 87.071 paraibanos infectados pelo coronavírus. 106.513 exames foram descartados. Agora atenção para o número de mortes. Nós já estamos nos aproximando, serão de 2 mil mortes. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 1.922 pessoas já morreram aqui na Paraíba em decorrência do coronavírus desde o mês de março. Repetindo, 1.922 pessoas. Não há como minimizar esse número, Eroncid. 40.094 paraibanos se recuperaram da Covid-19. O coronavírus está presente em 221 municípios paraibanos.
Apenas 2 municípios não têm registros de contaminações pelo novo coronavírus. 6:41. Vamos chamar a redação do Portal Mais PB agora.
Boletim da redação.
Prefeitura de João Pessoa ainda não tem previsão da retomada das aulas na rede municipal de ensino.
Roberto Tagino.
Ainda continua sem previsão a volta das aulas presenciais em escolas de João Pessoa por causa da pandemia do novo coronavírus. Foi o que afirmou nesta quarta-feira o secretário municipal de Educação, Gilberto Cruz.
A rede municipal de ensino de João Pessoa vai seguir as orientações das autoridades sanitárias. É impossível a gente, neste momento, fazer uma avaliação por tudo que a gente está vivendo no dia a dia. Então, seguindo esse protocolo das autoridades sanitárias, é que nós vamos discutir, ver um calendário para a volta às aulas presenciais, quando for possível.
A pandemia também impede que os alunos de 8 escolas de Mangabeiras e Cidade Verde comecem a frequentar o Centro de Educação Integrada, o SEI, inaugurado hoje pelo prefeito Luciano Cartaccio, dia que João Pessoa completa 435 anos.
Isso não vai ser ocupado a partir já de segunda-feira, infelizmente, por causa da pandemia. Mas é um centro, não só um centro de educação integrada, mas um centro de excelência pela quantidade de oficinas que vai funcionar aqui dentro. Cerca de 3 mil alunos por turno vai funcionar dentro desse centro a partir que for aberto presencialmente às escolas da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. É o maior centro de educação, não só de João Pessoa, da Paraíba ou do Nordeste.
O local oferecerá 30 oficinas diariamente para os alunos em diversas áreas. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Você está na Hora H.
Hora H.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correa, ele que é paraibano, ele informou hoje que a preparação para os pontos estratégicos da vacina contra a Covid-19, essa preparação já está sendo feita em todo o país para a imunização de brasileiros quando a vacina da Covid-19 estiver pronta. O assunto foi discutido na comissão externa da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar o enfrentamento à pandemia. Segundo o paraibano, o Arnaldo Correa, está sendo feito o mesmo cálculo usado para a vacina contra a influenza, cerca de 100 milhões de doses no país. Então, atenção, 100 milhões de doses contra a Covid-19 no país. O secretário disse ainda que, tendo em vista as taxas de letalidade desse grupo, idosos e pessoas com comorbidades como cardiopata e obesidade estarão entre os primeiros a ser vacinados contra o coronavírus. Também estão no grupo prioritário os profissionais de saúde. Então aí é uma informação que interessa a muita gente que está na expectativa da vacina contra o novo coronavírus. Segundo o paraibano Arnaldo Correa, serão cerca de 100 milhões de doses nessa primeira fase e a prioridade será idosos, pessoas com comorbidades, como por exemplo as pessoas que sofrem com doença do coração ou têm obesidade, e também os profissionais de saúde.
6:45, 6:45, política, Campina Grande, que se prepara para saber qual é a decisão do prefeito Romero Rodrigues em relação à sucessão municipal, eleições de 2020. A apuração que nos chegou até agora, o Alisson Bezerra, é que ontem houve uma grande reunião envolvendo vereadores, lideranças partidárias, com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Adivinha onde foi a reunião?
Na casa de Tová Correa Lima ou Bruno Cunha Lima?
Na casa do deputado estadual Tovar Correia Lima.
Acertei 50%.
E esses vereadores foram dizer a Romero Rodrigues que, se depender da vontade deles, da opinião deles, eles gostariam de ter como candidato Tovar Correia Lima. Queira ou não queira, é um fato que pesa, né? Na decisão de Romero Rodrigues, que tem sinalizado que até segunda-feira deve tomar uma posição. e está ouvindo aí os aliados, está fazendo pesquisas, está consultando os números e dados para depois tomar uma decisão. A verdade é que a disputa vai até a prorrogação, viu, Alisson?
Até os 49 do segundo tempo.
Depois dos pênaltis, depois da prorrogação, das duas prorrogações, essa disputa entre Tovar Correia Lima e Bruno Cunha Lima pelo apoio de Romero Rodrigues vai até o último minuto dos pênaltis.
tá quente a disputa.
Tovar tem demonstrado mobilização política, né? Se Bruno Cunha Lima tem dado uma demonstração de avanço dentro das pesquisas, tem uma predisposição, tem uma largada melhor, mas Tovar está tentando compensar isso com a base política com que ele se relaciona muito bem, viu, Alisson?
Falando em Campina Grande, posso deixar um ponto de interrogação aqui no ar, Eron Cid e César Madri. Onde ficará o PDT da vice-governadora Lígia Feliciano em Campina Grande? Ficará com Ana Cláudia Vital do Rego ou com Inácio Falcão? O PDT ensaiou, além do final do ano, uma candidatura do secretário Gustavo Feliciano, mas que acabou não decolando. O PDT fica com Inácio ou fica com Ana Cláudia ou fica com quem João Azevedo decidir?
Boa pergunta. A tendência é que possa ficar com o mesmo caminho do Cidadania. É uma tendência, né? É uma obrigação, né? Mas primeiro tem que saber para onde o Cidadania vai, né?
Mas é porque o PDT tem uma base muito forte em Campina Grande. Lígia
é um beco muito estreito até para o governador. É. Se ficar com Inácio Falcão, é um deputado da base, ok, beleza. Mas desagrada somente o veneziano Vital do Rei, que é um senador aliado. Se ficar com Ana Cláudia, ok, tá com o veneziano, tá com Ana Cláudia. Mas melindra com o deputado estadual, aliado de primeira hora e que está bem disputando as primeiras colocações na pesquisa. Não é uma decisão fácil, é do Cidadania em Campina Grande, não, viu?
E se Ana Cláudia for a vice-candidata de Inácio Falcão?
Difícil. É muito difícil. É uma questão de estratégia de sobrevivência. Muito dificilmente o agrupamento de veneziano Vital do Rego deixaria de marcar posição e território em Campina Grande, porque você perde espaço e alguém ocupa. Em política não há espaço vazio. Se recua um pouco, alguém avança e toma de conta.
Pro intervalo comercial, Herão, pra gente falar mais de política?
6h48. Depois do intervalo tem muito mais aqui. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui no Hora H.
A reação do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, às críticas por causa do seu parentesco com a pré-candidata pelo PV, Edilma Freire. Tem também um anúncio há pouco feito pelo governador João Azevedo, que vai retomar o cronograma para o concurso da Fundac.
Já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Já a gente volta.
Até já, hein?
Com a sua interação e participação. Se liga aí.
Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse. maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Boa noite para você que tá ligado com a gente em todo o estado. Estamos de volta no jornalismo que faz a diferença o dia todo em uma hora.
Sempre na escuta. Boa só noite. Sucesso.
Boa noite, Ana Paula, em Princesa Isabel, ligada na Princesa FM. Boa noite, Pedro Maravilha, está em Pirpirituba. Está em Pirpirituba, está ligado também pela
Rádio
Constelação FM. Rodrigo Honório, ele está em Brasília,
capital. Alô, Brasília, pensa uma cidade para eu gostar, só não gosto mais do que João Pessoa.
O Honório, o Rodrigo Honório está ouvindo, está ligado, vendo e ouvindo a gente pelo YouTube, na Mais TV.
Abraço.
Mais TV no YouTube, tem também no Facebook, Facebook.
João Norberto, em Cacimba de Dentro. O Rosildo Barbosa, ele está reclamando de um lixo lá no Cidade Verde, em Mangabeira 8, dizendo que a rua está muito empoçada. É a rua Ipojucã dos Santos Seabra. Acho que é essa rua lá que ele falou aqui.
Ipojuca.
Ele deve ser Ipojuca mesmo, né? Dos Santos Seabra. Está dizendo que tem muito lixo, muita água e chuva. A rua está inundada no Cidade Verde, em Mangabeira. O Adriano Rochas, em Pocinhos. E o Francisco Márcio da Silva. É o Marcinho Pintor, no sítio Carfundó, em Uiraúna, sempre ligado aqui no Hora H.
Boa noite, Ricardo, mãe João Pessoa, tá ouvindo a gente, tá no carro ouvindo a gente. Obrigado, Ricardo, pela audiência, aliás, tá pelas redes sociais também. Um abraço, Ricardo.
Uma notícia aqui, eram para todos os concurseiros da Paraíba. O governador João Azevedo acabou de anunciar em seu Twitter, dizendo o seguinte: a todos que estão participando do concurso da Fundac, quero anunciar que retomaremos agora, no dia 11 de agosto, ou seja, na próxima segunda-feira, o cronograma que havia sido afetado pela pandemia do novo coronavírus, mas que com grande esforço, segundo disse o governador da gestão, estamos retomando. Então, o concurso, a partir da próxima segunda-feira, o concurso da Fundac vai ser retomado.
654, desde o lançamento do nome de Edilma Freire para a disputa da Prefeitura de João Pessoa pelo PV, pelo prefeito Luciano Cartacho, adversários têm criticado a relação familiar e de parentesco entre o prefeito e a escolhida Edilma Freire, que vem a ser cunhada da primeira-dama do município, Maísa Cartacho. O prefeito de João Pessoa está rebatendo essas críticas.
E rebateu também, Aron, as declarações, as reclamações de Socorro Gadelha e Diego Tavares.
O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, comentou hoje as declarações dos preteridos para disputar a prefeitura da capital pelo partido, o PV. Os ex-secretários Diego Tavares e Socorro Gadelha criticaram a forma como se deu a escolha do nome da também ex-secretária Edilma Freire, alegando falta de diálogo interno na escolha.
E tanto Socorro como Diego deram a nossa gestão. Diego passou por 3 ou 4 pastas importantes da nossa gestão, né? Diego, em 2012, não esteve com a gente na campanha, mas se incorporou à gestão teve à frente da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, teve à frente do Instituto de Previdência do município, vocês conhecem, foi secretário de Comunicação, e agora estava numa pasta muito importante, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Né, para ele conhecer mais ainda de perto, ele teve a oportunidade de fazer isso, sem ter essa percepção do que é um trabalho social na cidade de João Pessoa. Então, tanto Daniela, como Socorro, como Diego, como Edilson, têm serviços prestados na cidade de João Pessoa. Só havia uma vaga. E quem tem o melhor perfil nesse momento para governar João Pessoa, para ser escolhida pelo povo, na nossa avaliação, é a professora Dilma Freire. Foi por isso que ela foi escolhida. Mas a relação de respeito, de diálogo com os demais, continua normalmente.
O prefeito também defendeu a ex-secretária Dilma Freire, escolhida para disputar a prefeitura. Defendeu a ex-secretária das críticas de opositores que citam a questão do parentesco como critério de definição para a escolha do seu nome. Para o prefeito, a ex-secretária Dilma tem méritos próprios.
Olha, a história de vida de Edilma credencia a disputar a prefeitura de João Pessoa. Edilma foi escolhida exatamente pela sua história de vida, pelos resultados apresentados à frente da gestão municipal no que se refere à pasta da educação.
As declarações do prefeito Luciano Cartacho foram feitas na manhã desta quarta-feira, durante a entrega do Centro de Educação Integrada do município no bairro de Mangabeira. A também preterida ex-secretária de Planejamento, Daniela Bandeira, não esteve no evento. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Obrigado, Albemar Santos. Esse debate vai até o fim da campanha, viu, Alisson? Certamente os adversários vão ficar invocando essa temática, né? 6h57, vamos girar com informação. Agora. Os principais destaques dos portais de notícias agora.
Começando pelo portal Mais PB, Gilmar Mendes determina a retirada da tornozeleira eletrônica de Ricardo Coutinho.
E agora a manchete nesse momento da Folha de São Paulo. BC corta, Banco Central corta Selic em 0,5 ponto a 2% ao ano em ajuste residual.
Estadão, Ministério da Saúde diz que vai adquirir primeira vacina que chegar ao mercado.
Com luvas, máscaras e vassouras, Beirute se mobiliza para limpar destroços da explosão. É o destaque de O Globo.
A Veja diz agora, justiça bloqueia 11 milhões de reais de Alckmin na Lava Jato eleitoral.
Banco Central reduz taxa básica de juros pela nona vez seguida para 2% ao ano. É a manchete do portal R7.
Por hoje é só, Aaron Cid.
Obrigado, Paraíba. Valeu, João Pessoa, nesta quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Sonoplastia, Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita. É assim que a gente se despede de mais um programa, de mais uma edição, o Alisson Bezerra.
Desejando parabéns a todos os paraibanos, a todos os pessoenses, a essa cidade que há 435 anos acolheu os portugueses e hoje acolhe todo mundo, Aaron.
Um abraço para todo mundo, para a gente que se orgulha de João Pessoa, de habitar essa terra e de habitar essa Paraíba. Afinal de contas, foi por João Pessoa, por essa capital das acácias, que a Paraíba começou a dar os seus primeiros passos. E hoje somos esse estado de 435 anos de lutas, histórias, vitórias e conquistas.
E com muito orgulho, somos todos Paraíba.
6h59, obrigado, Paraíba. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, a gente se encontra amanhã às 6 da noite.
Aqui na Hora H.
Valeu.
Do céu é mais cor de rio, onde o sol tão quente parece mais sutil. Oh, lá eu nasci, me criei, fiz canções e amei, sempre tive inspiração. Terra tem